Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. No fim do muro que defendia o jardim do Zeren de Cor-Cor-de-Rosa, estava, como já dissemos, o Purgatório Trigueiro. Era uma velha casinha, cujas paredes se mostravam carcomidas pelo tempo. Entrava-se por uma rótula em péssimo estado, havia ao lado desta, e pela parte direita, uma janela sem vidraças, mas com postigos que se abriam para os lados, e nada mais. Nem mesmo da rua se podia fazer uma justa esta ideia do pequeno Sudão que, como envergonhado, deitava suas janelas para trás e que apenas assinalava sua existência pela parte anterior. Na elevação do telhado enegrecido e limoso, o que ainda mais afeava a antiga casinha, simulando corcova enorme de velha. Aquela triste e miserável habitação tinha em si um não sei que de repugnante, e todavia não era maldição, não era escárnio o que o povo votava ao velho casebre. Era sim a cruel antítese, que a fazia conhecer por um nome afrontoso. No entanto, a interessante moça do céu cor-de-rosa bendizia a existência daquela casinha e pedia ao céu que jamais se lhe mudasse a moradora. Justa razão tinha ela para assim o pedir. A bela órfã gostava, e muito, de passar no jardim a sua hora matutina em completa liberdade. E seu jardim podia ser quase todo devassado pelo pequeno sotão da velha casa, mas a janela desse sotão, que podia incomodar a moça, não se abria nunca. E por consequência nenhum morador lhe devia ser tão agradável como essa pobre velha, que parecia amar a obscuridade e tinha as janelas sempre fechadas. Apesar do muito que pareça mau gosto, a despeito mesmo de que erro se julgue abandonar uma personagem ainda pouco conhecida, para nos irmos ocupar já de outras, por sem dúvida baldas do interesse que terá podido merecer a primeira, perderemos de vista, por um momento, a bela órfã, para travar conhecimento agora com a velha bruxa. Ainda bem que não é pecado, neste caso, desprezar o caminho do céu, a fim de penetrar no interior do purgatório. Eram 8 horas da noite. A saleta do purgatório trigueiro estava fracamente alumiada por uma única luz deposta sobre a antiga mesa redonda, junto com a qual tomavam café e pão a vereirias e um mancebo de agradável presença, que deveria contar cerca de 20 anos, uma escrava da mesma idade que a primeira, esperava de braços cruzados, e a alguma distância, a terminação da ceia. Irias era uma mulher setuagenária, alta, madibregla, completamente brancos, de olhos verdes, que deveriam ter sido belíssimos, e que ainda aos 70 anos ela os conservava sempre repletos de fogo e de vivacidade. Tinha ainda todos os dentes iguais, alvos e belos, vestia nessa noite um simples vestido de escusda sem efeito algum, e escondia os cabelos brancos por debaixo de um lenço de alcobaça atado à cabeça. O mancebo era de estatura regular. Tinha cabelos pretos e anelados e a fronte elevada e bela. Seus olhos pardos, que às vezes, por passageiros instantes, se acendiam e dardejavam olhares ardentes, mostravam-se de ordinário desmaiados e amortecidos, ou por baixo de suas pálpebras inferiores desenhavam-se olheiras rocheadas e filhas talvez da vigília e do estudo. A tez pálida desse mancebo condizia, enfim, perfeitamente, com o parecer melancobatigo e com o silêncio obstinado que guardava desde o começo da refeição. Estava ele de calças brancas e com um lencinho de seda encarnada ao pescoço, e finalmente vestia um chambre de riscadinho azul abotoado até em cima. Embora a melancolia devesse ser natural nesse mancebo, é provável alguma coisa, fora do comum, nele houvesse naquela noite, pois que a velha Irias lhe lançava de relance vistas perscrutadoras e ele 100 vezes tinha já estremecido, como por uma horripilação momentânea e súbita. Terminada a ceia, a velha e o mancebo ergueram-se e rezaram, e tornaram a sentar-se, ao mesmo tempo que a escrava Herodigirovre a mesa o velho serviço. Uma hora longa e muda passou então para aquele mancebo, que meditava, e para aquela velha que observava. O moço tinha deixado cair a cabeça até encostar a barra na mão esquerda, apoiando-se com o cotovelo sobre a mesa. Parecia esquecido de si mesmo e só entregue a um profundo cogitar de recônditos pensamentos, pesadas ideias como que se lhe exalavam d'alma, e se lhe iam encrespar em sua fronte elevada, cujas rugas horizontais poderiam dizer ondas de um ânimo em tempestade. A cena de concentração e de silêncio se foi prolongando mais e mais, sem que o mancebo pudesse arrancar-se dos braços de um pensamento em que, talvez apesar seu, se achava embebido. E sem que também a velha ousasse despertar o moço daquele completo sono da matéria. e deixa a alma livre toda entregue a esse vivíssimo trabalho que os homens chamam meditação. O toque de recolher veio despertar o mancebo. O som dos bronzes pareceu tocar calorosamente sua alma, e ele erguendo-se imediatamente, e sacudindo a cabeça como para espalhar o enxame de tristes ideias, que apejavam, corou olhando para Ias e disse:
Mande.
Domou então o vela, atendeu ela, e sumiu-se por um corredor estreito e úmido, no fim do qual encontrou a escadinha do sotão, que vagarosamente galgou. A velha em silêncio o abençoou, e duas lágrimas grossas e brilhantes lhe vieram pendurar-se das pálpebras de seus olhos verdes, semelhantes a gotas de orvalho prestes a tombar do ápice de duas folhas de uma árvore secular. Mas quem era esse mancebo? Já de chegado à casa de Irias apenas há 2 meses, fora recebido com um extremosamente amado filho, e logo após sua vida correu triste e misteriosa, desconhecida e abafada, como alguns desses lúgubres pensamentos noturnos, que no leito concebem, e que no leito se deixam até o repousar da seguinte noite. Sem um único amigo só, Cândido, este o nome do mancebo, deixava o pequeno stão do purgatório trigueiro, pouco depois do amanhecer, e voltava de novo a ele quando a noite desdobrava o manto das trevas sobre a cidade do Rio de Janeiro. E ninguém tinha então notado naquele mancebo, que 2 vezes por dia passava triste e silencioso o limiar da porta do purgatório trigueiro. Apenas o parterrível observava cuidadoso. Jacó o tinha seguido por vezes, mas parara vendo entrar em uma muito freque, entada rua da corte na casa de um advogado. Jacó, que fora escrivão, detestava a justiça agora, e tinha medo de quem com ela estava relação e, portanto, mesmo para os dois maldizentes e curiosos vizinhos. A vida de Cândido era um mistério. O pesadelo de Jacó, o tormento de Helena, e o resto de sua vida, à noite, era ainda um novo segredo até para a velha Írias, era um segredo sepultado dentro do antigo sotão. E a filha de Paulo Ângelo, ao romper de todas as auroras, passeava negligente e descuidada pelo seu jardim, e mal podia adivinhar que a essas horas a janeleta fechada do triste estão do purgatório trigueiro encerrava um mancebo em toda a força dos anos, que então ali descansava voo. Quem sabe o que ele fazia? Mas quem era esse mancebo? É meia-noite. Uma luz pálida e fraca alumia um rude câmara, cujas paredes mal rebocadas, e já aqui e ali fendidas, ameaçam desabar bem cedo. Tábuas já meio apodrecidas, e que rangem ao pisar de um pé menos leve, fazem o assoalho dessa câmara, que nem ao menos é forrada. No fundo vê-se uma pequena janela, iguais a esta duas outras, que se abrem uma para cada lado. Todas três se acham fechadas. Mas naquela que fica à direita, uma fenda larga de 3 dedos deixa de após os raios da lua, que vem inundar o interior daquele aposento resfriado incessantemente pelas brisas da noite, que entram pela fenda da janela. Vê-se ao lado esquerdo uma mesa pequena, e sobre ela tudo o que é de mister para escrever. Defronte dessa uma outra almu muito maior coberta de livros. De papéis e de estampas, não longe desta um leito baixo e estreito, a um canto uma harpa, cujas cordas, pela maior parte rebentadas, atestam esse cimento de seu dono. Eis o stão do purgatório trigueiro, todo completo. Na hora em que fizemos a descrição da cama desse sotão, a qual era o sótão inteiro, à meia-noite, um mancebo achava-se sentado junto da mesa pequena, e tinha o rosto caído sobre um livro, onde acabara de escrever algumas linhas. Seu braço direito estendia-se sobre a mesa, e ele apertava ainda a pena entre os dedos. Cândido havia involuntariamente adormecido. Quem se tivesse então colocado por trás mancebo e lhe afastasse um pouco a cabeça, poderia ler uma página do livro da vida daquele homem. Este livro era o seu diário, a urna onde sepultava os pensamentos de cada um de seus dias. Uma página apenas se oferece a saciar nossa curiosidade. Diz pouco mais ou menos o que estava escrito. 15 de setembro. Hoje foi como ontem e amanhã será como hoje. O porvir começa a desenhar-se a meu nome a forma de um esqueleto. Não há da novo na minha vida. É somente a mocidade, que tem por seu passado infância, que ainda não geme nem medita, que goza já e ainda espera, somente a mocidade quem se pode sorrir para a vida. E todavia eu que sou moço, moço os melhores anos, eu mesmo não posso sorrir para ela. Quando pois o farei? Quando for velho. Mas o velho chora os erros do passado, o sofrimento do presente chora a morte que é todo o seu futuro, e enfim medita sobre a eternidade. Por consequência, eu nunca hei de sorrir para a vida. 16 de setembro. Terrível sonho tive eu a noite passada. Dormindo, vi uma mulher que se envergonhava de me olhar. Era Ian. Estive vivendo como se a houvesse algum dia conhecido. Chorei ajoelhado a seus pés e ela praguejou contra mim porque eu sou a prova do seu erro. Amaldiçoou-me porque eu sou para ela, ao vezes, um remorso que incessante a dilacera. Preciso repetir mil vezes a mim mesmo que isso foi um sonho. Porque achaste a minha mãe a única esperança que neste mundo tenho, e ser amado por ela, uma ambição desesperada. Eu adoro a minha mãe sem tê-la nunca visto, daria minha vida por uma abenção dela. Meu Deus, dai-me minha mãe. 17 de setembro. Há somente dois sem sentimentos capazes de encher toda a alma de um mancebo. São eles amor e ambição. Careço de bases para desenvolver qualquer dos dois. Para mim, portanto, não há felicidade possível. É horrível a vida do homem que tem um coração cheio de amor e que carece de quem lhe aceite esse sentimento de fogo, que possui um pensamento repleto de nobre ambição e não tem asas para voar ao ponto que mira. Disseram-me um dia que eu tinha talento e gênio, pois sim, suponhamos que se não enganaram. Tenho talento e gênio, mas não posso deixar a obscuridade, porque se eu sair em claro dia, o primeiro que me encontrar, pergunto contar-me a quem és tu. E eu não terei uma palavra para responder-lhe. Tenho talento e gênio, porém se amar uma mulher, ela há de rir-se de minha audácia, de minha loucura, há de zombar do pobre que a ama, e se for também louca para chegar a amar-me, terá de dizer muito para ir até o fundo do abismo onde a sociedade tem posto em exílio o homem pobre. Oh! É preciso, pois, passar pela vida sem gozar nenhum desses grandes afetos. Sem ter pais que me abençoem, esposa, com quem me identifique, sem ter filhos em quem me sinta renascer. Oh! 18 de setembro. Não foi uma visão, meu Deus? Será possível que fosse realidade? O que se está passando ainda agora? O que eu tenho na cabeça, o que eu sinto no coração não se exprime, não se descreve. Não, é impossível, mas fica eternamente impresso na alma. 19 de setembro. Oh! É realidade. 20 de setembro. Mião! 3 dias passados, sem que eu vos desse mais que momentâneos pensamentos. Foram 3 dias de embriaguez ou de sono, mas enfim eis-me despertado. Sim, dorme. Porque cheguei a esquecer-me de minha posição e de minha desgraça. Em castigo, porém, aqui estou eu agora mais desgraçado que nunca. O que eu sofro? As lúbres ideias que me fervem no cérebro não serão aqui exaladas. Eu tenho vergonha do que sofro. Se aqui as escrevesse e depois alguém a meus olhos lesse este papel, eu creio que morreria de pejo. E todavia eu precisava tanto de escrever. Quando se tem derramado em um papel que na alma se assentindo, o coração de quem sofre como que fica livre de inés enorme. Eis, escrevamos sempre, bro. Não. Um nome não. Bastam 2 letras C. Com essas 2 letras se exatamente terminado a página de que copiamos os anteriores pensamentos. Cândido havia parado de escrever e provavelmente, sem querer, dormecera com o rosto caído sobre o papel e os lábios sobre aquelas 2 letras C. É possível que o seu último pensamento da vigília fosse o dar um beijo nas 2 letras, que lhe pareciam ser tão caras. Prolongou-se o dormir do mancebo até quase o amanhecer, hora em que, como se o próprio coração o despertasse, ergueu-se ele rápido e foi até a fresta que havia na janela do lado direito. A noite ainda não se havia de todo dissipado. Ainda é cedo, disse. Mas ficou no mesmo lugar, olhando pela fresta, e dir-se que esperava ver redalicar sobre a terra o primeiro raio do sol. Pela fenda da janela a que Cândido se chegara, e onde permanecia, devassava-se quase todo o jardim do céu cor-de-rosa. Ao fundo este via-se um pequeno e gracioso caramanchão coberto de trepadeiras de 1000 espécies. As auras da madrugada em pela fenda da janela dos tão, impregnadas de 1000 embriagadores perfumes, como o bafo de 100 anjos, que a um só tempo respirassem. A luz incompleta e duvidosa do covimezar do dia tinha sucedido essa outra, que acompanha o primeiro rubor do Oriente, que é como um sorrir de saudação e de amor que o sol oferece à terra. De repente Cândido estremeceu da cabeça até os pés, inclinou-se para diante, e sua perna direita recebeu todo o peso de seu corpo. Operou-se então em seu semblante, e em todo ele, uma mímica expressiva e eloquente, Os olhos vivos e animados pareciam acompanhar um único objeto com olhar apaixonado, ardente e cheio de fascinação magnética, rubor febril embelecia-lhe as faces. Suas narinas se dilatavam pouco, a boca entreaberta deixava passar sua respiração suspirosa e comprimida, e ao mesmo tempo sua mão esquerda apertava o peito no lugar do coração, que palpitava forte e frequente, como em uma hora de perigo. Tremor nervoso, premura leve, agitava-lhe todo o corpo. Tudo isso era a alma virgem de um jovem, que por suas mil bocas saudava a aparição de uma mulher formosa. Com efeito abrira-se uma pequena porta, que do céu cor-de-rosa, deitava para o jardim, e uma mulher tinha se misturado com as flores. Era uma moça de 16 anos. Mercê da hora e do lugar, vinha ela em livre desalinho. Vestia um vestido azul claro, leve, de mangas curtas, comprido, como é moda ainda hoje. Cabelos castanhos quase pretos caíam bastos, longos e ondeados até um palmo do chão, de modo a fazerem ver essas gregas. De quem fala gemele, sua fronte era branca e lisa, seus olhos azuis e belos, como os das mais belas mulheres do norte. Fugitivo rubor lhe assomava as faces. Formavam sua boca breve e ornada de lindíssimos dentes, dois lábios úmidos e rubros, como o bico de uma trocaz. Seu nariz era bem feito como os das beldades da Circássia, e a seu colo altivo e branco como a neve seguia um seio alvo palpitante. Perigoso de se contemplar. Delgada e graciosa como a palmeira de nossos bosques, essa moça com cintura de georgiana, com suas mãozinhas delicadas e finas, com seus pés de menina, com todas as suas formas mimosas e puras, mostrava-se verdadeiramente encantadora. Era uma dessas belezas delicadas e flexíveis, a quem um homem apertaria a mão muito de leve, e teria ainda assim mesmo medo de ver ofendido seus brandos tecidos, a quem um esposo beijaria no rosto com a ponta dos lábios, temeroso de desbotá-la com o simples toque deles. Era um desses tipos de brandura delicado e fino, como uma violeta, um jacinto ou uma pétala de rosa. Era bela órfã. A interessante moça passeou durante alguns momentos por essas flores, examinou o estado de seus artinhos mais queridos, enfim chegou-se a uma roseira e colheu um botão de rosa. Tinha colhido a sua imagem. Trepou-se no caramanchão e reclinou-se negligentemente em um banco de relva. Aproveitando a inclinação desse belo corpo, e ajudados pelo impulso dos zéfiros, os cabelos da moça derramaram-se sobre ela. Quem a visse então debaixo daquele teto de flores, reclinada em um húndio cor de esmeralda, com seu seio e seu colo cobertos pelas longas madeixas quase negras, com seu comprido vestido a celeste agitado pelas auras, com seu rosto tão belo como surgindo dentre aquela chusma de anéis de madeixas, a julgaria talvez uma encantadora fada, ou tomá-la-ia pela visão de um sonho. A moça parecia esquecida de si própria na posição que tomara, quando um brando raio do sol que acabava de nascer veio refletir sobre seu rosto. Então ergueu-se e, voando como em despedida para as flores, saiu do caramanhão e pouco depois desapareceu pela pena porta por onde tinha vindo. O anjo acabava de entrar no céu, cândido imóvel, silencioso e em êxtase. Havia acompanhado com seu olhar magnético aquela mulher angélica em todos os seus movimentos. Vendo-a desaparecer, exalou um suspiro longo e doloroso, que talvez desde muito sufocava no coração, e enfim pronunciou vagarosamente com um enlevo indizível, e demorando-se em cada sílaba, um nome, só um nome, como se esse nome fosse um hino completo, e em cada uma de sua sílaba achasse em seus lábios melíflua doçura. Ele disse, pois, baixinho e preguiçosamente, Celina,